Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara retoma a votação dos royalties do petróleo para a educação.
Plenário da Casa analisa também o texto do Estatuto da Juventude.
Parlamentares repudiam espionagem dos Estados Unidos no Brasil.
Definição de trabalho escravo ainda gera polêmica entre deputados.
Vai definir quais situações podem ser enquadradas como trabalho escravo.
No entanto, as discussões já estão provocando divergências entre grupos de parlamentares que analisam o tema.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as discordâncias.
Antes mesmo de ser criada, causa polêmica a comissão de deputados e senadores destinada a definir em lei situações ligadas ao trabalho escravo. O grupo está previsto no acordo que permitiu deixar pronta para votação no plenário do Senado a PEC do trabalho escravo, proposta de emenda à Constituição que permite a desapropriação de fazendas onde houver trabalho escravo ou cultivo de plantas usadas para fazer drogas ilícitas. Para o presidente interino da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Luiz Carlos Heinze, do PP Gaúcho, a comissão já estava prevista desde que a PEC foi aprovada na Câmara, em maio do ano passado.
O que está pegando nesse momento é o que é jornada exaustiva e o que é o trabalho degradante para, nestes casos, quando extrapolar essas questões, aí sim. Agora, não algumas horas mais trabalhadas durante o período de colheita ou um período de plantação na agricultura, isso ser considerado como jornada exaustiva e sujeita à expropriação de propriedade.
Mas para o deputado Cláudio Puti, do PT paraense, criar uma comissão para definir regras e conceitos ligados ao trabalho escravo é a continuação de um debate que vem ocorrendo há anos no parlamento. Discussões que acabaram enterrando, sem resultados este ano, a CPI sobre o trabalho escravo que ele presidia.
Na realidade, é uma tentativa de você colocar para baixo do tapete uma divergência com a bancada ruralista, que é entre a grande maioria que diz sim, nós temos que endurecer a fiscalização para acabar com essa vergonha que é o trabalho escravo, e aquela minoria, normalmente associada à propriedade rural, que diz não, que tem um excesso de fiscalização, que o problema não está na febre, está no termômetro, né? Que é o problema dos fiscais, é o problema da lei.
A PEC do trabalho escravo, que permite confiscar propriedades onde é flagrado esse crime, tramita há 12 anos no Congresso Nacional. Se for aprovada como está, vai para promulgação para virar lei. Mas se tiver alguma mudança no Senado, o texto vai ter que voltar para análise da Câmara, sem prazo para votação. No ano passado, quase 3 mil trabalhadores foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho em condições parecidas com as de escravidão. De Brasília, Dini Moraes.
Agricultura.
Na semana passada, o governo federal lançou o Plano Safra no Semiárido, que visa incentivar a produção rural no Nordeste. Ao elogiar a medida, a Mauri Teixeira, do PT Baiano, ressaltou que a renegociação das dívidas dos produtores rurais é uma das principais medidas do plano.
A Mauri Teixeira informou que os agricultores vão ter até 10 anos para liquidar as dívidas adquiridas desde 2006. Para o parlamentar, as ações demonstram a preocupação do governo com o desenvolvimento da região Nordeste.
Economia.
De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, o BNDES apresentou queda de 38% em seu patrimônio nos últimos 2 anos. César Colnago, do PSDB Capixaba, considerou o resultado um desperdício do dinheiro público.
Segundo César Colnago, o BNDES está na contramão do mercado banqueiro nacional, que apresentou crescimento médio nos lucros de 25% no mesmo período. O parlamentar avaliou que as razões do declínio são empréstimos irresponsáveis e de grande risco a empresas brasileiras.
Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, citou reportagem veiculada na imprensa, apontando para a questão da juventude que está nas ruas fazendo críticas ao BNDES, que tem visto seu patrimônio recuar nos últimos anos, enquanto os bancos privados crescem em taxas acentuadas.
Luiz Carlos Reis destacou que as reivindicações vindas das ruas incluíram em sua pauta, ainda que de maneira discreta, a preocupação com a situação em que se encontram o BNDES e a Petrobras, que nos últimos tempos têm tido diminuição importante no valor de seus patrimônios.
A Câmara se prepara para votar o projeto que regulamenta a profissão de garçom, maître e cozinheiro. Para Mauro Benevides, do PMDB cearense, a proposta é uma das mais justas da casa, pois ameniza o esforço exigido pelas profissões.
Mauro Benevides ressaltou que a bancada PMDBista é favorável ao projeto. O parlamentar ainda pediu que a medida fosse votada o mais rapidamente possível.
Transportes.
Avança na Câmara o projeto que estabelece regras para a reciclagem de instrutores dos cursos de condução de veículos.
O objetivo da medida é que os profissionais que formam motoristas passem por cursos de aperfeiçoamento no mínimo a cada 5 anos.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisa a proposta que obriga todos os profissionais das áreas de formação, aperfeiçoamento ou reciclagem de motoristas a participar de curso de atualização em trânsito a cada 5 anos no mínimo. Estão incluídos nessa obrigação diretores, instrutores e examinadores de autoescolas. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Viação e Transportes. O relator na comissão, deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, destaca a relevância da proposta.
Dizem, né, num debate que nós já tivemos com as autoescolas, dizem o seguinte: ah, mas quando o aluno chega lá, ele já chega com a formação, com a personalidade, com tudo mais. Foi, mas você é mais uma semente de plantar conscientização no trânsito. Você é mais uma semente de dizer o primeiro contato, o impacto que ele vai ter com relação ao trânsito. Então você é um agente de responsabilidade. Por isso, a necessidade de você fazer permanentemente uma atualização para que o trânsito, né, o que é o nosso desejo da frente parlamentar, o trânsito se torne mais humano, mais responsável.
A proposta delega ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, a responsabilidade para estabelecer o conteúdo, a carga horária e a periodicidade do curso. O Gleal acha que a autoescola melhor qualificada terá maiores chances no mercado.
Quem arca com esses cursos de atualização são os Centros de Formação de Condutores, que já o fazem. Alguns por mérito, alguns por iniciativa própria. Um marco legal, aí todos terão que se adaptar a essa realidade. E aí nós vamos ver efetivamente quem pode fazer a diferença no mercado. E é o mercado, a lei do mercado, que vai definir quem é o melhor. Nós não queremos interferir na questão da disputa do mercado, mas nós queremos qualificar quem está apresentando o serviço do mercado.
Se a proposta for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir para o Senado. De Brasília, Vanberto Noronha.
Saúde.
O governo federal lançou ontem o programa Mais Médicos, que visa aumentar o número de profissionais da medicina na rede pública em regiões carentes. Ao elogiar a iniciativa, Assis Carvalho, do PT piauiense, informou que o programa também vai oferecer uma bolsa a estudantes de medicina que atenderem no Sistema Único de Saúde.
Assis Carvalho também exaltou a remuneração de R$10 mil oferecida aos médicos que participarem do programa. O deputado informou que a prioridade das vagas será para médicos brasileiros, mas profissionais estrangeiros também poderão participar do Mais Médicos caso os postos não sejam preenchidos.
Ao criticar o programa Mais Médicos, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, argumentou que a ação só vai surtir algum efeito em 2023, pois, segundo o deputado, os estudantes que se inscreverem no projeto só vão trabalhar depois de 8 anos de curso.
Duarte Nogueira cobrou do governo medidas urgentes para a melhoria da saúde pública no Brasil, que, de acordo com o parlamentar, é um dos setores mais criticados nas manifestações ocorridas no Brasil.
Na opinião de Onofre Sant'Agostini, do PSD catarinense, o governo deveria dialogar com os setores que compõem a saúde pública no Brasil antes de anunciar o programa Mais Médicos. Na visão do parlamentar, a medida foi tomada às pressas e sem a devida discussão sobre o tema.
Para Onofre Sant'Agostini, a falta de médicos é apenas um dos problemas existentes na saúde pública do Brasil. Segundo o deputado, antes de contratar mais profissionais, é preciso oferecer condições dignas de trabalho.
Urzeni Rocha, do PSDB de Roraima, protestou contra o programa Mais Médicos lançado pelo governo federal. Nas suas palavras, a proposta tem a intenção de tirar o foco das vozes das ruas.
O problema da saúde, na opinião de Urzeni Rocha, não está na quantidade de médicos, e sim na gestão e aplicação dos recursos públicos. O parlamentar concluiu que o Brasil precisa de menos ministérios, menos empreguismo e mais investimentos.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, ressaltou que apenas a contratação de médicos não resolve a questão da qualidade da saúde no Brasil. É necessário a estruturação de postos de saúde e hospitais e gestão adequada dos recursos disponíveis.
Silas Câmara defendeu a revisão do Pacto Federativo e alertou que os repasses financeiros aos municípios estão defasados. O deputado apelou ao Ministério da Saúde para que reveja os valores e afirmou que é preciso colocar dinheiro nos municípios.
Segurança Pública.
Keiko Ota, do PSB Paulista, registrou apoio às manifestações realizadas nas ruas nas últimas semanas. A deputada considerou justas as reivindicações pela melhoria da qualidade dos serviços do transporte público, da saúde, da educação, da segurança e ainda o combate à corrupção.
Em meio aos debates da nova proposta de Código Penal, Keiko Ota destacou que em algumas áreas houve avanços, mas em relação aos crimes contra a vida, a nova lei precisa avançar mais. A deputada realçou que o crescimento nas estatísticas de crimes não pode ser considerado algo banal.
Centenas de guardas municipais de todo o país se reuniram no início do mês em Brasília para a 5ª Marcha Azul Marinho. Segundo Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, um dos objetivos da manifestação é elevar as atribuições da categoria à qualidade de órgãos da segurança pública.
Lincoln Portela comentou ainda a luta dos guardas municipais pela aprovação de projeto de lei em tramitação desde 2003 que estabelece as regras gerais para a categoria.
Relações Exteriores.
Edição do Jornal Globo de ontem revelou que uma base de espionagem de agências governamentais americanas funcionou em Brasília até 2002. José Genuíno, do PT de São Paulo, avaliou que a denúncia é grave e cobrou explicações sobre o monitoramento das telecomunicações nacionais.
No entendimento de José Genuíno, a soberania brasileira está sendo violada pelo esquema de espionagem montado pelos Estados Unidos. O parlamentar defende que o Brasil invista mais em desenvolvimento tecnológico e científico, principalmente na área de satélites, para aumentar a vigilância.
Em nota publicada hoje, o PV também condenou as denúncias de espionagem de cidadãos brasileiros por parte do governo americano. Sarney Filho, do Maranhão, lembrou que a espionagem em massa fere a Constituição Federal, que garante o direito à privacidade e os direitos de soberania.
O PV também repudiou a iniciativa de alguns países europeus em vetar o uso do espaço aéreo para o avião do presidente da Bolívia, Evo Morales. Para Sarney Filho, a medida, além de agredir o princípio da diplomacia, pois em risco a vida de todos a bordo.
Na opinião de Fernando Ferro, do PT pernambucano, a privatização da telefonia brasileira foi a responsável pelo vazamento de informações das Forças Armadas para as empresas de telefonia e, em seguida, para os Estados Unidos.
Para Fernando Ferro, é preciso retomar o papel da Telebrás, além de criar um satélite geoestacionário próprio para ter o controle, não só das informações dentro do país, mas também como sistema de prevenção.
No momento que a sociedade discute casos de espionagem internacional, devido à denúncias feitas à atuação dos Estados Unidos, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, assinalou que vem alertando há anos que todo o sistema de vigilância da Amazônia está dominado por empresas americanas.
Plínio Valério apontou que a vigilância e a espionagem entre os países sempre existiu. O deputado frisou que representantes do Estado vêm alertando há muito tempo que a Amazônia está sendo vigiada e espionada, sem que, até hoje, a Câmara tomasse providências sobre a questão.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, destacou que as denúncias de espionagem do Brasil pelos Estados Unidos deixaram a nação brasileira indignada. O parlamentar frisou que o país não pode aceitar que cidadãos, empresas e governos sejam vigiados.
Sobre as denúncias de espionagem do Brasil feita pelos Estados Unidos, Fernando Marrone afirmou que é inaceitável para as democracias conviver com a falta de privacidade das informações. O deputado alertou que a prática é uma ameaça a interesses comerciais e estratégicos.
Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, destacou que em meio às denúncias de espionagem que já tiveram como alvo a Inglaterra num passado recente, depois a França e agora o Brasil, não é razoável que o governo brasileiro finja não perceber a importância de dominar as novas tecnologias.
Eduardo Azeredo lembrou que é importante votar o Marco Civil da Internet já na próxima semana. O deputado avaliou que a matéria é uma resposta do parlamento às denúncias de monitoramento e de e-mail e telefones de brasileiros pelos Estados Unidos.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Haroldo de Oliveira, PSD do Rio de Janeiro, expressou surpresa com o grau de indignação que o governo brasileiro demonstrou em relação ao caso do avião da presidência da Bolívia, que não obteve autorização para trafegar no espaço aéreo de alguns países da Europa.
Haroldo de Oliveira lembrou que representantes do Reino da Noruega passaram uma semana negociando com os índios Yanomami sem conhecimento ou manifestação oficial do governo. Segundo o deputado, a presença da comitiva significou uma invasão de território.
O presidente da Câmara afirmou nesta tarde que não há tempo de o Congresso votar itens da reforma política que já tenham validade nas eleições de 2014.
Qualquer alteração nas regras eleitorais deve ser finalizada um ano antes da data marcada para o pleito.
A repórter Carolina Pompeu, jornalista da Agência Câmara, tem mais informações sobre o tema.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou nesta quarta-feira que a maioria dos líderes partidários descartou a possibilidade de aprovação de uma reforma política válida para as eleições de 2014. Segundo ele, não há tempo suficiente para a votação das novas regras, já que qualquer mudança no sistema eleitoral deve ser aprovada até um ano antes do pleito, ou seja, até outubro deste ano. Alves também afirmou que a maioria dos partidos defende a realização de um referendo sobre um projeto de reforma política aprovado pelo Congresso, em vez do plebiscito proposto pelo governo. Um grupo de trabalho vai elaborar a proposta, que deverá ir a plenário em, no máximo, 90 dias.
O povo brasileiro quer uma nova reforma política que modernize as relações políticas e eleitorais. Esta casa era para ter votado isso agora. Eu acho que terá que cumprir essa sua responsabilidade.
O Tribunal Superior Eleitoral já determinou um prazo mínimo de 70 dias para que a população se informe sobre as perguntas do plebiscito, que ainda precisariam ser aprovadas por meio de um projeto de decreto legislativo. A oposição defende a realização da consulta pública, ou seja, plebiscito ou referendo, junto com as eleições de 2014. Isso porque o custo logístico da votação pode chegar a R$500 milhões, caso ela seja feita de forma autônoma. O líder dos democratas, Ronaldo Caiado, é um dos deputados contrários ao plebiscito ainda em 2013.
Não se pode, tá certo, brincar com dinheiro numa hora dessa, onde o clamor da população é saúde e principalmente educação e transporte.
Apesar das críticas, o líder do PT, José Guimarães, afirmou que deputados do PT, PDT e PCdoB vão tentar garantir o plebiscito ainda este ano.
A democracia tem custo. Nada melhor do que gastar dinheiro para ouvir o povo em primeira instância. O Congresso está errado em não querer discutir essa matéria agora. E nós queremos, e o PT vai para a luta com o PCdoB e o PDT para colher as assinaturas.
Para que o plebiscito da reforma política comece a tramitar na Câmara, são necessárias 171 assinaturas de deputados. PT, PDT e PCdoB, que defendem a consulta ainda este ano, somam 128 parlamentares. De Brasília, Carolina Pompeu.
Na visão de Paulo Magalhães, do PSD baiano, o Poder Executivo tem acertado nas medidas tomadas em relação às manifestações populares. De acordo com o deputado, o governo tem feito esforços para atender às reivindicações dos ativistas.
Segundo a opinião de Paulo Magalhães, o Congresso Nacional precisa apoiar as ações propostas pela presidência. Para o deputado, a União dos Poderes da República vai agilizar o desenvolvimento do país.
A repercussão das matérias publicadas nesta semana sobre a utilização indevida de um helicóptero do governo do Rio de Janeiro pelo governador do estado, Sérgio Cabral, foi citada por Antony Garotinho, do PR.
Na avaliação de Antony Garotinho, a matéria foi uma amostra do estilo de vida do governador em detrimento de milhões de cidadãos fluminenses que sofrem em trens, metrôs e ônibus lotados. O parlamentar pediu que o Ministério Público investigue o caso.
Educação.
A apreciação da proposta que destina 100% dos royalties do petróleo para a educação, já votada na Câmara, retorna do Senado com modificações. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, lamentou as mudanças e chamou a atenção para a continuidade do sistema de disponibilização de recursos para a educação.
Na avaliação de Mário Eringer, as mudanças no Senado contemplaram o discurso do governo federal de que a educação pode esperar por recursos. No entanto, no entendimento do parlamentar, a demanda do setor é alta. E nas suas palavras, nada tem sido feito pelo Poder Executivo.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, parabenizou os municípios que hoje têm escola em tempo integral e elogiou as cidades que estão planejando investir em seus hospitais com recursos provenientes de emendas parlamentares.
Votação.
O projeto que regulamenta o Estatuto da Juventude no Brasil está sendo debatido neste momento no plenário da Câmara. Ao declarar apoio à proposta, Eudes Xavier, do PT cearense, considerou a ação um reconhecimento da luta política dos jovens brasileiros.
De acordo com Eudes Xavier, o Estatuto da Juventude é a principal matéria a ser deliberada hoje. Segundo o parlamentar, a medida vai permitir a ampliação de políticas públicas para 50 milhões de jovens no Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.